Requerimento de autoria da senadora Ana Amélia. Requeiro, nos termos regimentais, a realização de audiência pública nesta comissão para debater e avaliar Programa Nacional de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, PRONAF, recentemente o referido programa, que é uma das alavancas da agricultura familiar no Brasil, foi alvo de graves denúncias, fraudes que inclusive culminaram com uma investigação da Polícia Federal. Segundo as autoridades, os desvios passam de 80 milhões só no Rio Grande do Sul. Portanto, consideramos oportuno que esta Comissão de Agricultura possa debater este tema. Para tanto, cogiro os seguintes convidados: senhor Laudemir André Miller, ministro do Desenvolvimento Agrário, representando o Tribunal de Contas da União, representando a Controladoria Geral da União; senhora Fabiola Dorcaloi, procuradora-chefe do MPF Rio Grande do Sul; senhor Alberto Ercílio Brock, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG; e Aldemir Bendini, presidente do Banco do Brasil; senhor Leandro Daiello Coimbra, diretor-geral do Departamento da Polícia Federal, ou seu representante. Uma palavra à senadora Ana Amélia.
Ele já está praticamente autoexplicado o requerimento, senador. Eu penso que, como o PRONAF é um programa extremamente valioso no incentivo à agricultura familiar em todo o país, até louvo aí a atitude do presidente Lula. Esse programa, o PRONAF, foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso. O ministro da Agricultura era Francisco Turra, do Rio Grande do Sul, mas foi mantido, inclusive, o nome, ampliado substancialmente o volume de recursos e a atuação do PRONAF em todo o território nacional. Então, dada a relevância deste programa e dessas irregularidades ocorridas com desvio de recursos que o próprio Tribunal de Contas da União já havia identificado numa auditoria feita, penso que seja conveniente a comissão levantar esse problema para preservar um dos instrumentos mais valiosos de política agrícola para a agricultura familiar em nosso país. Esse é o motivo.
Prestadas as informações, em votação. Senhoras senadoras, senadores que aprovam, permaneçam com 50. Aprovado. Requerimento ainda de autoria da senadora Ana Amélia. Requer, no termo regimental, a realização de encontro desta comissão com a participação da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, em Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, para oitiva dos agricultores supostamente lesado no esquema de desvio de recursos da PRONAF. A data será definida posteriormente. Uma palavra, Sua Excelência.
Eu agradeço, presidente. Ontem a Câmara dos Deputados aprovou já a realização desta comissão e agora nós confirmamos, com a aquiescência dos caros colegas senadores, da realização desta oitiva conjunta da Câmara Federal e do Senado, da Comissão de Agricultura, para tratar do mesmo tema, e ouvindo as pessoas que foram supostamente lesadas nessas operações do financiamento. Porque uma entidade contratava, dava uma declaração em branco, a procuração era assinada pelo agricultor, pequeno agricultor, e a entidade que os representava, ela tomava o empréstimo e não repassava. Agora, então, ficou esse agricultor só com a dívida e numa situação de desespero, porque não recebeu dinheiro e tem que se haver com o Banco do Brasil, que é o banco que faz o financiamento e a operação do PRONAF. Então, é para ouvi-los, para ver como isso estava funcionando, para obter, do ponto de vista legislativo, as medidas necessárias para evitar que isso aconteça em outras circunstâncias, de novo, para preservar o PRONAF. É esse o motivo do requerimento.
Em votação, senhores senadoras e senadores, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Queria fazer uma sugestão para os senhores senadores. Como eu acredito que a senadora Ana Amélia vai permanecer, né? Nós podemos fazer o seguinte, uma economia de tempo. Os senadores fazem as indagações, cada um dos senhores vão anotando, porque após 4 senadores fazer as indagações, então os senhores têm o tempo para as respostas.
Bem.
Inicialmente, eu concedo a palavra ao senador Assis Gurgaz.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos convidados, entendo que foi uma apresentação muito importante e é fato que a obra da transposição de São Francisco ela é muito importante para o Nordeste e, evidente, para todo o nosso país. Primeira pergunta, é fato que conclui a obra em 2015? Essa é uma pergunta, porque é uma coisa que já vem se arrastando há algum tempo e só para pontuar essa questão. E nós que eu digo, ministérios, tem tido a preocupação de cuidar dos afluentes do Rio São Francisco para que nós não tenhamos problemas com a quantidade de água do próprio rio. Nós estamos cuidando das nascentes, as APPs. Está havendo este acompanhamento para que nós realmente não tenhamos problema de falta de água depois de uma obra tão esperada e de tamanha importância para o país. Isso é importante. Essa é a pergunta para o doutor Irani. E, doutor José, nós ouvimos aqui algumas colocações e exemplos da eficiência da utilização das águas, para que nós possamos diminuir o consumo de água. Além das pesquisas que a Embrapa está fazendo, efetivamente, qual é a atuação do MAPA para que isso venha a acontecer? Qual é a ação efetiva do Ministério para que nós possamos ter esta eficiência na utilização das águas com relação à irrigação? E ao longo, eu acredito que ao nosso amigo Carlos, ao longo da transposição, nós vamos ter aquelas pessoas que têm as suas propriedades, a condição de ter a sua irrigação para produção agrícola e pecuária também, ou de fato nós vamos ter o São Francisco apenas para o transporte de água de uma região para outra? Ou eu ouvi o senhor colocando que está sendo construída toda uma infraestrutura e estrutura para atender e dar vazão a todo esse trabalho. E nós vamos conseguir fazer com que as pessoas que moram ao longo do canal também possam ter acesso a essa água, ou somente nas pontas, ou só na ponta onde vai desembocar, ou nós teremos só através dos rios a utilização. Então, são essas questões rápidas, senhor presidente, para que nós possamos ouvir dos nossos convidados. Obrigado.
Muito obrigado ao senador Assis. Então, de sequência, concedo a palavra ao senador Antônio Aureliano.
Senhor presidente, senhores representantes dos órgãos, senhor Irani, senhor José Silvério, senhor Carlos Mota, senhores senadores, senhoras senadoras, excelentíssimo presidente, eu gostaria, tanto nas três áreas, particularmente na área do doutor José Silvério, que Vossa Senhoria me colocasse, foi colocado muito claramente, todas as áreas de atuação do Ministério da Agricultura no que concerne a parceria com os órgãos no sentido do investimento na sustentabilidade da água em benefício da irrigação. Eu gostaria de saber há quanto tempo o senhor atua no Ministério como chefe de divisão e, desde o momento que o senhor entrou, quais são as metas pré-estabelecidas na sua área específica dentro do Ministério e quais delas foram cumpridas na relação com o governo e, evidentemente, na relação com cada um dos usuários pertinentes à irrigação e na água. Eu gostaria que o senhor, se possível, me colocasse a ação que o Ministério tem como planejamento e se existem metas bem pré-estabelecidas do início e até o momento de hoje, se elas estão evoluindo de maneira adequada. Gostaria de colocar para o doutor Carlos Mota também, se dentro que a agência, que é uma agência fiscalizadora e normativa, se os parâmetros estabelecidos pela agência, vis-à-vis a ação dos órgãos que devem ser fiscalizados por essa agência, estão realmente cumprindo as determinações da agência e se essa agência realmente está, conforme determinação constitucional, está exigindo o cumprimento das mesmas ações. E, doutor Irani, eu gostei da sua explanação, mas eu vou, junto com o eminente senador Assir Gugás, saber exatamente se, dentro do cronograma de ação da transposição do Rio São Francisco, da integração dele, se o cronograma está sendo cumprido nas suas etapas e que, de que forma o governo está atuando para que essas metas sejam cumpridas, porque, evidentemente, o povo brasileiro todo está sabendo que é uma obra que está atrasada. Evidentemente, eu concordo plenamente com o excelentíssimo presidente quando ele coloca da envergadura da obra, é uma obra de grande envergadura, e que o estabelecimento de prazos é fundamental, mas a gente compreende que, em determinado momento, existe possibilidade de atraso, mas não atrasos em que a comunidade como um todo, a população brasileira, não esteja a par por que esses atrasos estão acontecendo.
Obrigado ao senador Antônio Aureliano e você dá a palavra, sua excelência senadora Ana Amélia.
Caro presidente, caros colegas senadores, eu queria cumprimentar pela exposição dos nossos expositores. Começo pelo doutor Irani, do Ministério da Integração, secretário executivo. Essa obra de transposição é uma obra que o Brasil todo acompanha. Ela foi projetada com um orçamento de 5 bilhões, ela já está em 8 bilhões, e a conclusão da obra está prevista para 2017. 2015 é uma etapa importante, 2017 é a informação que eu tenho, que é a conclusão da obra. Quero confirmar, porque vai na direção da pergunta do senador Assir, se de fato essa data de 2017 é a data. O que eu vi ali, doutor Irani, é um canal, eu diria assim, ciclópico, né? Gigantesco, né? Cruzando um deserto, né? Ali é uma área de deserto mesmo. Ela terá a finalidade mais de abastecer as comunidades onde ela chega e tem o problema da escassez de água, ou vai permitir que a cada área desértica, onde poderá haver uma exploração de agricultura, fruticultura ou qualquer outra atividade agrícola, se esta água vai ser utilizada e como ela vai sair daquele canal para aquela região. Se há existem, no futuro, ou se já estão previstos canais ou acesso a esta água, porque terá que ter uma nova engenharia para puxar do canal para esta região, ou nos açudes que integram o sistema todo de transposição do São Francisco. Então, nessa explicação, e quais são as previsões de, eventualmente, se há uma projeção de aumento da produtividade ou da produção agrícola por conta dessa transposição, ou ela está mais relacionada a abastecimento das cidades para evitar um desabastecimento às comunidades que moram nesses estados que serão beneficiados na região Nordeste. O doutor Silvério, doutor José Silvério, eu queria... Quanto por cento, doutor Silvério? Primeiro, eu queria lhe agradecer a referência sobre a questão do plantio direto. O Rio Grande do Sul e o Paraná foram os estados pioneiros no plantio direto, que hoje é copiado por países desenvolvidos. A Espanha, por exemplo, veio buscar as informações como usamos o plantio direto. De fato, ele um manejo de solo, isso é manejo de solo, com eficiência e com sustentabilidade. Cada vez que você preserva o meio ambiente, você está produzindo com sustentabilidade. É o tal ABC, né? Baixo carbono também entra nesse processo. Quanto por cento da área plantada no Brasil é irrigada hoje? Quanto por cento da área plantada é irrigada? E quanto nós podemos crescer e em quanto tempo? E isso, que investimento isso demandaria para você ter nas referências da FAO? Porque a FAO tem um percentual de área de produção de alimentos com irrigação. Ela faz essa relação. Então, quanto nós podemos crescer em relação a isso? E, finalmente, a Ana... O senhor falou há 100 anos, se foi o que eu ouvi, há 100 anos, estamos trabalhando em construção de açudes. Um século. E nós estamos convivendo ainda com um problema disso. O senhor falou muito em gestão com precaução. São palavras cruzadas. Aí me vem a palavra previsibilidade. regulação da chuva é um imponderável, o senhor não pode saber. Mas tem hoje, com a moderna tecnologia de meteorologia, é saber que período vai ter Laninha ou El Niño e como é que vai ser. Dentro dessa projeção, quais são as expectativas que nós temos? Aqui estou falando para o representante da ANA, uma agência reguladora que trata de água. Há uma informação hoje de que nós vamos ter o risco de apagão. Apagão decorrente da escassez de água nas hidrelétricas. Então, se isso já está no termômetro, no horizonte da ANA para isso, não só para a agricultura, porque uma questão é energia para mover, iluminar aqui essa seção, o painel que o senhor ia expor, as casas, as indústrias. Então, se há um problema em relação a reservatórios, especialmente no caso das hidrelétricas e, claro, também da irrigação. Muito obrigado.
Obrigado, senadora Ana Amélia. Agora, com a palavra, o senador Cacá Andrade.
Excelente, bom dia. Parabéns pela iniciativa do meu companheiro de partido, senador Alcir, senhor presidente, senador Benedito de Lira, senadores presentes, palestrantes. Eu sou de Sergipe, exatamente na parte final do Rio São Francisco, onde todas as consequências das ações que ocorrem a montante, elas são sofridas por lá, como o senhor também em Alagoas. O Rio São Francisco tem passado ultimamente por problemas seríssimos, decorrentes, seja da mudança climática, que já é notada, mas seja da forma com que o rio vem sendo gerido ao longo de todo esse tempo. Um rio que foi gerido para geração basicamente de energia elétrica e deixou seu baixo curso à própria sorte. Hoje, o baixo curso do Rio São Francisco, o Baixo São Francisco, é um rio, né, desde Canindé de São Francisco, minha cidade, até a sua foz, é um rio assoreado, é um rio onde a navegabilidade quase inexiste, a não ser embarcações de baixíssimo calado e operadores experientes. É um rio em que outrora produzia-se arroz nas várzeas, né? É um rio que outrora mantinha os seus pescadores viviam do rio. Hoje não se vive mais do rio, os pescadores vivem sonhando com os 5 meses do defeso para receber o seu salário defeso. Então, esse rio também no seu médio curso já encontra restrições à navegabilidade, existem barcaças que para operarem têm que aumentar a vazão durante um determinado período. É um rio que a sua nascente principal secou, claro, não é um processo irreversível. É um rio em que a sua caixa d'água, que é no Cerrado, nós estamos vendo as veredas também secando, precisamos identificar as causas disso, mas seguramente o braço humano se encontra nesses problemas. E é um rio que tem uma hidrelétrica lá em Xingó, que foi projetada inicialmente para 5 mil megawatts, as suas instalações estão prontas, existem apenas 6 turbinas de 500 megawatts e mais quatro tomadas d'água para geração de energia elétrica que nunca foram ligadas, que é uma pergunta que é uma coisa que sempre me ocorre, por que nunca foram ligadas, não tem água? Não é? Bom, aí a gente vê a questão da transposição, que aí é fato consumado, e aí eu mantenho minha posição de outrora. Eu acho que a transposição ela é extemporânea. Eu acho que a gente precisava primeiro ver se o rio tinha capacidade de sustentabilidade, de sobreviver já com as atividades que se encontram no seu curso, atividade de agricultura. Eu vi recentemente uma matéria que o prefeito de Petrolândia disse que já nos 5 mil hectares que estão sendo irrigados em Petrolândia, já há rodízio de abastecimento nessa região. Nós temos projetos lá em Sergipe, projeto Califórnia, projeto Jacaré-Curituba, mas nós temos inúmeras cidades, inclusive a nossa capital, 40% do abastecimento d'água da nossa capital, Sergipe, vem do Rio São Francisco. Nós já tivemos casos, por exemplo, Pão de Açúcar em Alagoas, que teve que captação de água teve que ser relocada por conta do avanço do assoreamento do rio. Nós estamos com os projetos da Codevasp, Pindoba, Betume, são 4 projetos de irrigação que tem que fazer agora uma operação emergencial para colocar bombas flutuantes, porque as operações de dragagem se tornaram inviáveis economicamente, porque o rio você hoje tem trecho do rio que você atravessa o Rio São Francisco a pé. Isso era uma coisa inimaginável há anos atrás. Quando se falava que o Rio São Francisco podia morrer há 10, 15 anos atrás, achávamos que era coisa de ecochato, de pessoa, um absurdo. Mas nós hoje vemos que o rio sofre um sério risco, onde você tem um aumento da retirada de água, seja para os diversos usos, abastecimento humano, agricultura, indústria. O rio tem que ter sua vazão ecológica garantida.